Antes de mais, Sra. Conselheira, muito boa tarde e obrigado por se ter deslocado hoje, domingo, dia 20 de outubro, aos estúdios da Rádio Alfa.
Boa tarde, Artur Silva falou numa emissão especial. Eu é que me sinto especial hoje por ter o privilégio de estar como fundador de uma rádio emblemática, uma rádio que faz 37 anos, uma rádio lusófona e bilingue, e onde eu estou pela primeira vez em sinal aberto. Portanto, espero que esta seja uma conversa interessante e, sinceramente, gosto muito de estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
O obrigado é nosso. Nós temos o hábito, desde 1987, para desejar as boas-vindas ao Consul-Geral de Portugal em Paris, mas, ao mesmo tempo, apresentar o livro de reclamações, como costumo dizer. Mas, enfim, é outra história. Falou da Rádio Alfa bilingue, com efeito, foi uma das nossas apostas desde o princípio, mas, quando falamos de bilingue, a senhora Consul-Geral, estou a falar com alguém que é bilingue também, de uma certa forma?
De uma certa forma, sim, porque tive também o privilégio de ter uma escolaridade bilingue, mas em Portugal. Estudei sempre em Lisboa, fiz todos os meus estudos até ao final do secundário num sistema francês. E isso permitiu-me também ser, de certa forma, ter uma dupla cultura. E também perceber, ou pelo menos ter essa sensibilidade para aquilo que é viver duas culturas, durante o dia uma cultura escolar e depois ir para casa e viver uma cultura familiar
muito
já numa outra língua.
Um mundo diferente, não é?
Exatamente.
Ora, Sr. Cónsul, está na carreira diplomática já há um certo número de anos, percorreu um certo número de continentes e aos poucos e poucos começou a cercar a França, a Alemanha, a Suíça, a Bélgica, chegou a Paris. O posto de Paris é tão desejado como isso, porque para si penso que havia um duplo desafio, não é? Sabendo precisamente que teve também uma parte da cultura, a sua cultura básica era a cultura francesa e a língua francesa, o facto de se encontrar em Paris e em França, bom, de uma certa maneira, encontra-se ali, como se estivesse na minha segunda casa.
Eu creio que já não é um segredo que este posto foi muito desejado. Por essa razão que bem refere, essa cultura que tenho em mim, uma cultura com grande gosto por aquilo que é música, a literatura, francesas, francofonia, mas também este aproximar entre dois países que se conhecem bem, e aproximar-me também daquilo que é o viver no estrangeiro. Pode ser o exilar, pode ser o emigrar, pode ser o encontrar novas oportunidades. Eu queria muito viver isso na primeira pessoa. E por isso esse também o meu gosto por vir servir em França, onde a nossa comunidade tem uma expressão tão importante desde há tantos anos.
Falou de bilinguismo, um pouco mais tarde iremos falar precisamente do bilinguismo aqui. Quero referir o ensino da língua portuguesa aqui, com todas as dificuldades. O português tornou-se aqui praticamente uma língua rara, exótica, entre aspas, já leremos. Ora, precisamente o facto de quando assumiu este cargo, há pouco menos de 4 meses, já foi no início do mês de julho, salvo erro da minha parte. Precisamente, eu tenho a impressão que havia, ou há, ou então eu compreendi assim, duas palavras-chave naquilo que entendem fazer a Paris, ou a forma como entendem a fazer em Paris. Para já, proximidade. É como quem diz, está próximo das comunidades, não é por acaso que foi logo a um certo número de sítios, e nesta semana, na quarta-feira à tarde, foi à sede da Santa Casa da Misericórdia de Paris. Por um lado, proximidade, por outro lado, trabalhar em equipa com os funcionários do consulado.
É precisamente isso que me proponho fazer. É estar próximo, estar presente. E porquê? Para ouvir. Porque neste momento, como diz, nem tenho 4 meses de funções, mas tenho dedicado o meu tempo a ouvir, em primeiro lugar, a minha equipa. E não me tenho cansado de repetir que tenho uma equipa extraordinária, uma equipa que está no terreno há muito tempo, que conhece bem as dificuldades, do que é o serviço consular. Já passou por momentos difíceis, mas também é uma equipa que conhece o terreno, que conhece quem está no terreno e que tem vivido essa evolução e as novas tendências da imigração. Podemos falar sobre tudo isto. Mas eu tenho sido muito orientada e tenho-me baseado muito naquilo que a minha equipa me transmite. Com isso, tenho ido também para o terreno, para ouvir. Ouvir na primeira pessoa e ouvir de forma direta. Tenho procurado estar onde acho que se justifica estar. Naturalmente, não consigo estar em todo o lado. Mas vou fazer esse esforço, sobretudo no início, porque quero muito, como dizem aqui nesta emissão, parar para escutar e para olhar. E esse é, neste momento, a minha missão.
Ora, a área consular de Paris é muito abrangente, não sei quantas centenas de quilómetros quadrados faz, mas enfim, quando vemos que vem lá de cima, lá de Lille, um bocadinho mais para cima, até a Dash e por aí fora, passa por Paris de raspão, de maneira que tudo isso significa que haja as forças necessárias, o número necessário de funcionários, e afirmou há instantes que se viveu aqui em Paris momentos difíceis, antes da Covid, do confinamento e isso tudo, e aparentemente a solução está mais ou menos resolvida, porque hoje um funcionário que vai para a reforma, que é aposentado, automaticamente a Senhora Conselho já pode abrir um concurso. É verdade que, de maneira que isso está aberto, tem as mãos livres precisamente para criar postos em função daqueles que vão para a reforma ou que demissionam.
Efetivamente, o quadro de recursos humanos do Consulado-Geral de Portugal em Paris, que, como sublinhou, serve uma comunidade e uma área geográfica muito vastas, neste momento está estabilizado. Está estabilizado precisamente em virtude desse mecanismo de substituição automática. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, à medida que se vão aposentando ou mesmo que se retirem e cessem funções no consulado, colegas, eles podem ser, de certa forma, substituídos quase que de imediato. Nós, o consulado, várias pessoas saberão, abriu concursos para algumas categorias nos últimos meses, no último ano. Isso quer dizer que, neste momento, nós temos uma lista de reserva aberta. Essa lista fica aberta durante um período de 18 meses, o que quer dizer que eu posso ir buscar novos colaboradores a essa lista à medida que outros se forem saindo. Uhum. Ou seja, é uma medida que simplifica muito a contratação e vai estabilizando os quadros. Naturalmente, a gestão tem que ser muito cuidada, porque há sempre situações mais inesperadas, mas neste momento a situação é relativamente estável.
Sim, aumentado aqui em Paris para ter o agendamento para fazer um passaporte, eram 3 meses, 3 meses e meio, cartão de cidadão, um certo número de documentos, hoje um certo número de coisas já podem ser feitas da via digital, mas relativamente à área extensa, a realidade é diferente aqui em Paris, em Lille, indo para o oeste da França e por aí fora. E será que vai continuar a manter as permanências consulares em certas zonas? O que é que pensa fazer?
Neste momento nós temos uma equipa que permite que nos desdobremos para assegurar essas permanências consulares. Que ao longo do ano, se olharmos para o ano de 2024, foram mais de 30 dias em várias cidades. Esse é o plano para o próximo ano. Neste momento estamos em contacto com várias câmaras municipais e com vários outros espaços para poder assegurar as instalações condignas para estarmos lá com os nossos colegas, que depois fazem os atendimentos e servem essas comunidades. Não posso afiançar que cresceremos em número de permanências ou em número de dias, porque muito depende desses contactos e desse planeamento que vamos fazer, mas a nossa ideia é estarmos cada vez mais presentes e próximos daqueles que estão muito longe de Paris ou que não podem, através dos meios digitais, fazer determinado tipo de dados que são exclusivamente atendidos de forma presencial.
Mas a forma presencial, o funcionário, quando vai fazer uma permanência consular, leva material com ele. Portanto, já tem um computador, tem isto que já permite, bom, aí já fazer um certo número de coisas sem obrigatoriamente perder um dia de trabalho, fazer centenas de quilómetros para vir até o consulado de João de Paris.
Pode fazer tudo, porque tem os meios informáticos e tecnológicos para poder garantir esse atendimento. Algo que também é muito valioso na equipa que tenho o gosto de chefiar, é que é uma equipa que foi formada com o objetivo de ser polivalente. Cada novo colega, cada novo colaborador que assume funções no consulado faz uma primeira fase de formação passando pelos vários domínios, ou seja, começará pela área clássica de atendimento do cartão de cidadão e do passaporte, para depois poder passar para o notariado, para o registro civil, isto para ser um funcionário mais completo, para poder assegurar um serviço público de A a Z, se queremos dizer as coisas desta maneira. Isso faz com que, quando assuma a permanência consular, esteja perfeitamente munido, quer de equipamento, quer de formação, para poder atender todos os atos.
Sr. Cónsul, há um espaço cidadão, bom, há o que lhe chamo Loja Cidadão em Portugal, que existe no Consulado Geral de Portugal em Paris. Muita gente desconhece, a começar por eleitos da República, como tenho o hábito de dizer. Esse espaço cidadão, que significa que mais-valia trouxe para os utentes do consulado?
Esse espaço de cidadão é, no fundo, um mecanismo ainda de maior aproximação à comunidade. Há um certo número de atos, de certidões, de certificados que é possível pedir através do espaço de cidadão, que existe no Consulado Geral, tem um espaço até físico próprio dedicado a esse tipo de atendimento, e há um conjunto de procedimentos que pode ser feito a partir daí, e tem os funcionários, não são exclusivamente dedicados ao espaço do cidadão, porque nós também temos essa valia no consulado, temos a possibilidade de ir movimentando os colegas de forma a nunca perder tempos que são essenciais para o atendimento, ou seja, um funcionário que está no registro civil, quando chega um utente que procura o espaço de cidadão, poderá deslocar-se do espaço onde está dedicado ao registro civil e ir para o espaço do cidadão, que tem uma imagem própria, uma sinalética própria e tem um contexto próprio. Mas isto quer dizer que eu conto com uma equipa que se desdobra facilmente, que assume o atendimento e o serviço de uma forma muito global. E isso só é possível fazer porque é uma equipa muito experiente.
A propósito da equipa, estou recordado, bom, isto parece ser um antigo combatente, mas enfim, havia três consulados para isso. Versailles, Nogent, e em cada consulado haviam assistentes sociais, em Paris também. Entretanto, houve modificações, bom, os governos sucessivos, bom, finalmente, acabaram por suprimir a maior parte desses postos do serviço social. Qual é a situação hoje a nível do Consulado Geral de Portugal em Paris? Porque tivemos aumentado uma grande vaga, sobretudo a partir de 2008, com aquela grande crise económica, uma vaga de imigração, e ao mesmo tempo estamos a assistir que uma camada mais idosa da comunidade está na reformas com reformas de misérias, tem problemas, há problemas de precariedade, a Santa Casa de Misericórdia tenta fazer aquilo que ela pode. A nível do apoio social no consulado, qual é a situação hoje?
Nós no consulado temos um departamento de apoio jurídico e social que de facto responde diariamente a várias questões. temos ou estamos bem cientes de que as sucessivas vagas de imigração, a expressão da nossa comunidade, a nossa dimensão na área de jurisdição é muito importante e carece de muitas respostas, de muitos esclarecimentos, de muito apoio, até para fazer a ligação entre aqueles que precisam, as autoridades locais francesas e as instituições ou associações que estão no terreno, como a Santa Casa da Misericórdia de Paris e muitas outras associações que também têm uma tónica social. O nosso Departamento de Apoio Jurídico e Social é a isso que se dedica, a ouvir, a registar esses pedidos, quer de esclarecimentos sobre questões de tributação, de aposentação, de instalação em França ou de regressar a Portugal, mas também apoio social, ou seja, carências, dificuldades, por vezes momentâneas, eu costumo dizer, há dias menos bons. E é nesses dias menos bons que os funcionários, as funcionárias, neste caso, são senhoras e é uma equipa mista. Agora, procuram dar resposta, procuram esclarecer e procuram pôr essas pessoas em contacto com quem está no terreno e que muitas vezes também pode encaminhar determinado tipo de pedidos e dar determinado tipo de apoios. A ligação com as autoridades francesas é muito importante e tem sido muito positiva. Uhum. Nós temos muito eco e temos uma relação muito próxima de há muitos anos com determinadas mairies e com determinadas instituições francesas e temos-nos apoiado muito nelas.
A senhora quando só falou da apresentação, bom, temos um adido, a Segurança Social no Consulado-Geral de Portugal em Paris, Pedro Pacheco, para não nomear, precisamente, e é todo um trabalho, há muita gente que desconhece, os utentes do consulado, que existe um adido da Segurança Social. Entretanto, anuncia-se umas jornadas em colaboração com a Caixa Nacional de Pensões e aqui a CNAV, que seria em finais, no último trimestre de 2025. Bom, isto foi oficializado aqui, já da parte francesa, aqui em direto na Rádio Alfa, de maneira que isso são coisas importantes. Por exemplo, um adido da Segurança Social pode ajudar muita coisa, pode fazer um certo número de coisas e penso que o público não está ao corrente.
Tem toda a razão, Artur Silva, e eu isso gostava aqui de dar voz ao nosso colega, ao Pedro Pacheco, adido para a Segurança Social Portuguesa, porque efetivamente é ainda pouco conhecida a sua ação no terreno e é uma ação muito importante e que pode ajudar muitas pessoas. Uhum. Está pronto a dar respostas sobre casos concretos de pedidos de aposentação e pode orientar aqueles que veem o seu regresso a Portugal num horizonte próximo e querem tentar perceber qual é que vai ser o seu enquadramento em termos de reforma e mesmo aqueles que não querem regressar e querem perceber o que é que benefícios têm e o que podem fazer com a sua situação em termos de segurança social, quer em relação à França, quer em relação a Portugal. O seu papel é importante. Eu tenho previstas várias deslocações nos próximos meses a várias geografias na área de jurisdição do Consulado-Geral em Paris e procurarei sempre que possível fazer-me acompanhar pelo adito de Segurança Social e também dar-lhe voz nessas jornadas e também em sessões de informação que serão ainda antes de 2025, possivelmente ainda antes do ano 2024 terminar.
Com efeito, isso tinha sido anunciado em todos pelo Sr. Secretário de Estado das Comunidades, José Cesário, já realizaram mesmo, bem, a nível citativo já lá iremos. Vamos fazer uma pequenina pausa agora. Senhora Conselheira, já recuperou da marcha corrida da Santa Casa?
Eu não vou dizer que não me cansei, mas correr por gosto e correr pela solidariedade deixa-nos sempre com uma grande compensação E foi muito gratificante passar aquela manhã, ainda que muito chuvosa, do outono, mas com aquelas todas as pessoas que se juntaram a nós e que se mobilizaram para correr pela entreajuda. É muito bonito.
E sobretudo bom com a nossa Rosa Mota, sempre presente, é importante. Bom, Sra. Conça, vamos agora descansar um bocadinho, 2 minutinhos espero, até já. E voltamos aqui ao Direto neste domingo, 20 de outubro. A nossa convidada especial é a primeira vez, igualmente, que vem aqui aos nossos estúdios, a Sra. Cônsul-Geral de Portugal em Paris, Mónica Lisboa. A propósito de Lisboa, já iremos no final. Tem a ver com Carlos Paredes, com certo tipo de coisas, já lá iremos. E não só, também de mudar, bom, vamos saber, mudou aqui para Paris e espero que possa ficar cá um bom momento. Quando chegou aqui, penso que, bom, aliás, foi o Miguel Costa que tinha feito um levantamento relativamente ao número das associações aqui, e em 13 ou 14 anos, as associações ditas ativas, isto não significa que elas tenham desaparecido ou que não tenham feito mais nada, pelo menos aquelas que têm um contacto com o consulado, esse número foi reduzido praticamente de metade, de 510 ou 512, passou a cerca de 200 e algumas dezenas, não é? Ora, houve a Covid, contudo, houve muitas associações que fecharam. Estamos, se posso utilizar a expressão, na quarta geração já da comunidade. Realmente, até que ponto é que não temos uma imagem relativamente ao movimento associativo em França, que já está ultrapassada, que as associações foram criadas com um objetivo bem preciso, de criar a pequenina aldeia, de criar círculos de amizade e tudo, mas é que não deveríamos ter passado para outra fase e ver a questão do movimento associativo diferentemente.
Eu gostava de começar por contextualizar um pouco a questão também das associações ativas, não ativas, para que se perceba bem daquilo que estamos a falar. O Consulado-Geral de Portugal em Paris faz de 2 em 2 anos um inquérito ao movimento associativo que lhe permite retirar um determinado conjunto de ilações e também fazer esse mapeamento de que o Artur Silva falou. As associações chamadas ativas são as que têm tido contacto regular com o Consulado-Geral e das quais temos feedback, e isso ao longo de um período de 5 ou 6 anos. O que quer dizer que não significa que as restantes associações não continuem existentes no terreno e porventura a desenvolver uma ou outra atividade. Mas, de facto, neste número de associações chamadas ativas e que mantém connosco uma relação próxima, nós temos visto, naturalmente, um diminuir. Como é que nós, no consulado, interpretamos essa redução? De uma forma, eu diria, até natural, porque, como também sublinhou, o objetivo original das associações, desde a sua criação, ainda antes dos anos 60, foi-se modificando de acordo com os tempos. Vamos numa quarta geração, as atividades tradicionais vão sendo substituídas por outras, substituídas por projetos de caráter social, desportivo, o ensino, do qual já aqui ventilámos uma ou outra ideia. Mas aquilo que eu gostava também de acentuar é que as associações continuam a ser parceiros indispensáveis do Consulado-Geral de Portugal em Paris, e diria de todos os consulados, para chegarmos à comunidade e para mobilizarmos, ainda que haja várias camadas na comunidade, para as mobilizarmos para determinado tipo de iniciativas e para as trazermos para uma narrativa que procure reavivar a ligação com Portugal e enquadrar essa ligação.
Ora, aí eu faço uma ligação, Sra. Cônsul. com a língua portuguesa. Sabemos que há um ensino associativo, existe, e é importante aqui. Mas sabemos igualmente que desde que houve aqui reformas, nomeadamente chamam do BAC, e a reforma do liceu aqui em França, o português praticamente desapareceu. Nas três academias a Paris, bom, a Créteil e a Versailles, é ensinado a título experimental, entre aspas. E mantém-se na Guiana Francesa, porque é uma grande fronteira com o Brasil, não é evidente. De maneira que, até que ponto, e aí faço a ligação, eu sei que o ensino do português aqui não é da responsabilidade do consulado geral, até que ponto é que o consulado pode dar uma ajuda, pode fazer com que as coisas avancem, porque aí temos o movimento associativo, por um lado, que pode e que é bastante importante, porque ele está enraizado nas municipalidades ou nas cidades, e também há os eleitos locais de origem portuguesa. Temos deputados de origem portuguesa, temos, fala-se de milhares de eleitos locais, alguns deles presidentes da Câmara. Como juntar essas forças todas e para tentar salvaguardar e alargar o ensino da língua portuguesa em França? Eu sei que é uma questão muito vasta, podemos passar um dia inteiro e fazer um simpósio, um colóquio sobre isto.
Eu diria até vários dias, mas eu vou-me centrar na pergunta que era como é que pode o Consulado-Geral ajudar. Eu começaria ainda pelo quadro mais global. O consulado e os seus titulares têm trabalhado sempre de forma muito próxima com a Embaixada de Portugal em Paris e com a coordenação do ensino do português em França, no sentido de promover uma e só mensagem, que é a aposta no ensino do português em França. É uma aposta que vale a pena fazer, quer pelas instituições do Estado, mas sobretudo também pelas famílias. Referiu os lusoeleitos, referiu as autarquias. Eu referiria ainda os encarregados de educação e as famílias. É muito importante que no início de cada ano letivo também haja uma mobilização por parte das famílias que querem valorizar o ensino do português junto da escola, junto dos estabelecimentos escolares, para que esse ensino possa ser cada vez mais integrado. Efetivamente, há aqui uma reflexão muito importante a fazer, há vários desafios, há vários sistemas de ensino que concorrem em paralelo. Há sucessos e há histórias menos bem-sucedidas, mas o que há, sobretudo, é um consciencializar de que a língua portuguesa, a língua e a cultura portuguesas são valores internacionais. A língua portuguesa é uma língua de futuro, é uma língua global, presente em vários continentes, que abre oportunidades e perspectivas profissionais muito interessantes, quer para portugueses, quer para lusodescendentes, quer para franceses de origem portuguesa, quer para franceses, é uma língua de projeção. E eu sempre, naquilo que me caberá fazer, estarei sempre disposta a repetir esta mensagem e a apelar a que consigamos promover cada vez mais este valor, que é um valor muito rico, é uma herança, certamente, mas não é só uma língua de passado, é uma língua de presente e, sobretudo, na minha opinião, uma língua de grande futuro.
Aliás, os pais podem e devem escrever-se, devem ser ativos também nas federações de pais de alunos aqui em França. Então, tenho o hábito de as pessoas dizem, não há nada, estão sempre a queixar, damos a informação, porque é uma informação boa, já começamos a dar, mas é sobretudo no final do ano que é necessário, de pedir os questionários para escolher a língua portuguesa, isto a nível do ensino alimentar, como que diz, do ensino primário, isto é uma coisa, mas voltaremos ao assunto. Sr. Cônsul, o tempo vai andando, vamos mudar. Bom, mudar é um jogo de palavras, não é? MUD@R. Mulheres Diplomatas em Rede. Ora, eu faço o paralelo porque Sra. Conselheira-Geral é a primeira mulher, isso já desde os primórdios, quando houve aqui a primeira representante ao consulado português, às vezes voltar dois séculos atrás, à volta disso, é uma marca, quer dizer, significa que o país está a modificar, vimos isso a nível da presença das mulheres no Parlamento, na presença do Governo igualmente, significa que mudámos de paradigma, peço desculpa, que o Portugal, que aquela coisa que ainda existe, ainda aqui em França também, de maneira que eu considero que é o machismo, digo, o palavrão, ele é que está a ser cônsul. Quer dizer, há um salto qualitativo o facto de ter sido nomeada cônsul-geral em Paris?
Eu diria que ter sido nomeada cônsul-geral de Portugal em Paris, sendo a primeira mulher, é de facto um marco. É um facto, é um marco histórico, e no ano em que se comemora Abril, vale a pena recordar que 50 anos depois da carreira diplomática ter sido aberta a mulheres, apenas 32% dos diplomatas são mulheres, e reportando-me a dados do ano passado, que entretanto foram substantivamente alterados, apenas 25% das chefias de missão no estrangeiro eram exercidas por mulheres. Neste contexto...
Funções, peço desculpa, executivas.
Executivas, chefias de missão.
Chefias de missão. É muito importante porque... Bom.
Neste contexto, se pensarmos e se recordarmos que a legação consular em França, em Paris, é uma das mais antigas representações consulares no mundo e tem referências que datam do século XVIII, e que todos os meus antecessores foram homens, só posso sentir muito orgulho, mas também um enorme peso de responsabilidade, porque esta responsabilidade prende-se com o papel das mulheres em França, com a sua emancipação também, com a emigração, prende-se com as questões de oportunidades e de igualdade nas oportunidades, no equilíbrio do género, nas jovens e no como olhar para o papel das mulheres na sociedade.
É muito importante isso, por isso é que é um símbolo, e aliás não tinha pensado que acrescentar esse símbolo, os 50 anos da Revolução dos Cravos, com tudo o que se implica, mas enfim, houve alguém que dizia que as mulheres eram metade do mundo, mas são mais do que metade do mundo hoje. Aliás, falamos da questão do ensino. Normalmente, quando há um problema da escola, liga-se para quem? É para a mãe, não é para o pai. Bom, mas Sra. Conselheira-Geral, obrigado. Obrigado por esta primeira visita. Teremos a ocasião de a convidar mais vezes aqui, bem em função também das coisas que se passam. Mas vamos terminar com uma música que foi escolhida por si, o grande Carlos Paredes, que muitas vezes veio aqui para este. O título Verde Anos, isto também faz lembrar um filme. Porquê a escolha desta música?
Carlos Paredes foi um gênio e um poeta da guitarra portuguesa. Os Verdes Anos foi uma composição criada no início dos anos 60 para um filme com o título homónimo, Verdes Anos, de Paulo Rocha. Foi um marco do novo cinema dos anos 60, também muito influenciado pela Nouvelle Vague francesa. Fala também de desenraizamento, de procura, de irmos mais longe, de mudarmos, neste caso era no interior, do interior do país para Lisboa. Há aqui também um lado de esperança nesta música, e há sobretudo o gênio musical do Carlos Paredes, que no próximo ano comemoraremos o centenário do seu nascimento, e eu queria deixar desde já essa pequena semente para aquilo que no próximo ano viremos a celebrar, e eu gostaria muito que o Consulado-Geral de Portugal em Paris também se associasse a este grande marco.
Sra. Consul, pode contar connosco, eu estou a pensar agora no Emmanuel de Marcimota, o diretor do Teatro de La Ville, porque Caspar Esses foi lá muitas vezes, a par de outros, mas José Afonso e por aí fora, de maneira que é uma boa ideia, vou falar com o Emmanuel. Sra. Consul, muito obrigado, até muito breve e bem-haja, então.
Muito obrigada, Artur Silva, muito obrigada à Rádio Alfa, foi um gosto estar aqui. E esta conversa foi também muito interessante para mim, porque mais uma vez parei para escutar e para ouvir, e levarei comigo todas estas reflexões. Obrigada.
Obrigado.